começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Rodrigo Campos. Rádio Fonte Inesgotável de Emoção. Futebol, a grande paixão do torcedor brasileiro. Futebol com paixão e emoção é aqui na mais querida do Brasil.
Nacional.
Um forte abraço, muito boa noite a todos. 18 horas 40 minutos desta segunda-feira, 26 de junho de 2003. Na mesa de áudio, o talento de Roberto Barrucho com a produção de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. No ar, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro.
Me amarro nesse
aqui pela Nacional, Vasco da Gama e Cuiabá fecham hoje a 12ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 21h no estádio Luso Brasileiro, portões fechados. Quem tem todas as informações é o repórter Rodrigo Ricardo.
Boa noite, meu xará, boa noite a todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Nacional. O Vasco joga daqui a pouco às 21h, como você disse, no estádio Luso Brasileiro. Porque quando a fase tá ruim, xará, né? O castigo é duplo, porque o Vasco recebeu a punição do STJD, que foi semelhante à do Santos, ou seja, jogar de portões fechados, só que a Justiça Comum resolveu punir o Vasco, como se já não precisasse ser punido, recebeu também a punição de não poder jogar em São Januário, e por isso o jogo vai ser daqui a pouco lá no estádio da Portuguesa, na Ilha do Governador, e o Vasco segue sem treinador, porque se há alguma coisa de bom em toda essa crise é que o Maurício Barbieri enfim caiu, mas o Vasco ainda não anunciou qual será o seu sucessor. Rogério Ceni é candidato, fala em Roger Machado, por enquanto apenas especulação, não há nada de concreta, a diretoria vascaína não anunciou nada. O que é certo hoje, quem vai comandar o Vasco diante do Cuiabá, o Vasco precisa muito vencer, está na vice-lanterna do campeonato. Precisa ganhar desses três pontos, contra o Cuiabá, que é um adversário direto dos que podem lutar para não cair, é um adversário direto, aquele jogo de seis pontos, vai ser o técnico William Batista, do Sub-20, e ele fala de como é que ele foi recebido pelo esse elenco do Vasco.
Eu fui bem recebido, o pessoal, os jogadores todos são grandes pessoas, grandes seres humanos. Eu acho que é uma troca de energia, né, do que eles me ofereceram nesses três dias, tô bem grato, e também do que eu posso oferecer para eles a nível de mobilização, a nível de energia e do que podemos fazer junto para o jogo de amanhã.
Jogo de amanhã, porque ele deu essa coletiva ontem, né, a essa hora. William Batista já está lá no estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador, e ele também fala, né, dessa expectativa, desse momento difícil aí do Vasco.
A expectativa sempre, quando a gente entra em campo, tem que ser de vencer, né? Então a nossa mentalidade vai ser para entrar dentro do campo, dar o nosso melhor, correr e se esforçar no máximo, não desistir de nenhuma jogada e no final do jogo sair com os três pontos, que é o que interessa para o Vasco e é o que o nosso torcedor merece.
Interessa demais, uma vitória hoje ainda não tira o Vasco da zona do rebaixamento, mas ultrapassa o América Mineiro, sobe uma posiçãozinha, vai para a 18ª e aos poucos, tem que ser um processo lento, ainda há muitas rodadas, ainda há esperança para o torcedor vascaíno, apesar de que essas 12 primeiras rodadas foram literalmente um fiasco. O Cuiabá está um pouquinho melhor do que o Vasco, mas também não está nadando de braçada ali, está pertinho do Z4. E vem de uma derrota para o Botafogo, perdeu dentro de casa para o Botafogo por 1-0 na Arena Pantanal e também vai tentar se recuperar. O técnico português Antônio fala dessa expectativa. Antônio Oliveira.
Eu acho que é para nós um jogo determinante e muito importante como todos os outros, mas extremamente emocional. Portanto, eu acho que mais do que aquilo que a equipa consegue hoje demonstrar em termos daquilo que é a sua organização dentro dos momentos do jogo e das fases com e sem bola, que ela cada vez mais se aprimora e cada vez mais está mais consolidada e mais consistente, mas ainda vai ficar mais porque há sempre margem e espaço para trabalhar. Eu acho que é equilíbrio emocional o próximo jogo.
Tá aí o Antônio Oliveira, o técnico do Cuiabá. Então, daqui a pouquinho, às 9 da noite, no estádio Luso Brasileiro, de portões fechados, sem presença de torcida, Vasco e Cuiabá, um jogo aí, com quase todos os jogos serão por Vasco até o fim desse Campeonato Brasileiro, de vida ou morte, Xará.
Exatamente isso, o Vasco não tem outra alternativa, tem que vencer de qualquer maneira. Eu quero a opinião dele, o que ele espera para esse jogão Vasco e Cuiabá. Ele é o comentarista que sabe o que diz. Boa noite, Valdir.
Boa noite, Rodrigo Campos, Rodrigo Ricardo, Luiz Ferreira, que está ligado aqui no programa No Mundo da Bola. Olha só, Rodrigo, a campanha do Vasco é muito aquém do que a sua torcida esperava, né? Mas chegou a hora de tentar reverter essa situação. Só tem esse caminho. Hoje, sem público, quem sabe o time vai ter um pouco mais de tranquilidade. É um time de meninos, um pouco mais de tranquilidade pode acontecer uma vitória hoje. Não vai ser um jogo fácil. Cuiabá tem bons jogadores, tem o Deverson, tem o Walter, que é um goleiro experiente, tem uma dupla de zaga muito experiente, o Marlon, que era do Corinthians, e o Alain Pereu, que jogou no Palmeiras. Tem ainda um bom lateral, que é o do lado direito, que é bom jogador também. Então é um bom time, o time do Cuiabá. Claro que o Vasco jogando no Rio de Janeiro leva um ligeiro favoritismo, mas a campanha do Cuiabá não está muito distante da campanha do Vasco, não. Sendo que está na hora do Vasco começar a reverter essa situação. O Vasco precisa vencer 13 jogos para não correr risco nenhum e pode começar a partir de hoje. É um jogo difícil? É. Só acho que o Vasco foi punido duplamente. Não tiveram com o Vasco a mesma coerência que tiveram com o Santos. Com o Santos, proibido de entrar o torcedor, mas o Santos vai continuar jogando na Vila Belmiro como jogou ontem. O Vasco não. Puniram também o estádio de São Januário, o que eu achei muito pesado essa situação. Mas o Vasco tem que esquecer a punição, vai para o Luso Brasileiro hoje, sem o apoio da torcida, e tenta conseguir um resultado positivo, que vai ser muito importante para o Vasco recuperar nesse Campeonato Brasileiro.
Esse é Valdir Luiz, ele sabe o que diz. 18 horas 47 minutos e depois de anunciar a contratação do lateral esquerdo Diogo Barbosa, o Fluminense está muito próximo de acertar a chegada de mais um reforço. Trata-se do meio-campista Léo Fernandes. O clube já tem um acordo com os representantes do meio uruguaio de 24 anos e com o Toluca do México para um contrato de empréstimo de 1 ano com opção de compra até o meio de 2024, para assinar em definitivo por 4 anos. Léo Fernandes está no futebol mexicano desde 2020, marcou 10 gols, dando 12 assistências em 39 jogos. No torneio Clausura, algo como o segundo turno do Campeonato Mexicano, ele perdeu espaço e jogou 14 partidas com 3 gols e 2 assistências. Bom reforço, é isso que o Flu precisa?
É um bom jogador, segundo está sendo anunciado. Não o conheço, não o vi jogar. Sou bem claro com isso, não vi jogar. Mas vem credenciado por ser um jogador de qualidade. E o Fluminense precisa de um jogador desse nível, porque não tem um substituto à altura para o Paulo Henrique Ganso. Já o Diogo Barbosa, eu conheço bem. Teve uma boa passagem pelo Botafogo, depois foi pro Palmeiras, Cruzeiro, é bom jogador e vai acertar o problema crucial do Fluminense, que é a lateral esquerda. Então, essa lateral esquerda é o principal problema do Fluminense, que vai ser equacionado com a chegada do Diogo Barbosa.
18h49, esse é o No Mundo da Bola e chegou a hora do
Momento Estádio.
Como o professor Wagner Gomes, destacando o skate, atletismo e a ótima campanha da seleção brasileira na Liga das Nações de vôlei masculino. E aí, professor Wagner?
O Brasil continua marcando presença nos campeonatos de skate. Em Roma, na final do Pro Tour de Skate Street, Kelvin Hoffler subiu ao pódio em terceiro lugar. Outro brasileiro a participar foi Felipe Gustavo, que terminou na quinta posição. No feminino, Raíssa Leal ficou em quarto lugar. Na Alemanha, no Lasmitting, um evento da World Athletics Continental Tour, A corredora Vitória Rosa venceu a prova de 100 e 200 metros rasos. Nos 100 metros, a segunda colocada foi a holandesa Naomi Sedney. E em terceiro ficou a alemã Kesha Kandu. Nos 200 metros, o segundo lugar ficou com a alemã Sofia Jung. E em terceiro, a norte-americana Melanie Welsing. Letícia Orumelo conquistou a medalha de prata no salto em distância. A seleção masculina de vôlei terminou a segunda semana vencendo a França por 3-1. As parciais foram de 25-20, 25-23, 19-25 e 25-23. O Brasil ocupa a terceira posição na tabela. Fica uma semana sem jogar, treinando em Metz, na França, embarcando depois para as Filipinas. A terceira semana será de 4 a 9 de julho. A fase final vai ser disputada na Polônia de 19 a 23 de julho. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Wagner Gomes.
Muito obrigado, professor Wagner Gomes. 18h51, o Flamengo se reapresentou hoje no CT Ninho do Urubu e iniciou a preparação para o jogo contra o Alcas do Equador pela Libertadores. As atividades desta manhã contaram com o retorno de Mateuzinho. Após sofrer grave lesão na tíbia esquerda, o lateral direito iniciou a fase de transição para retornar aos gramados. A expectativa é que o atleta volte a ficar à disposição do técnico Jorge Sampaoli nas próximas semanas. O treinador argentino conta com o garoto Wesley e o uruguaio Guillermo Varela para a posição. Valdir, as opções são boas para o treinador rubro-negro?
Olha só, meu caro Rodrigo, é o tipo da... Sabe aquela história do Mário Travalini, que jogava a camisa pro alto, brigava René, Moisés, todo mundo para pegar a camisa? Ali na lateralidade do Flamengo, desde que saiu o Rafinha, ninguém se firmou. Passou o Rodinei, passou o Isla, tem o Mateuzinho, tem o Wesley, tem o Varela. Eu acho, pela experiência, o Varela é melhor. Mas eu acho o Mateuzinho superior ao Wesley. Mas ele está muito tempo sem jogar. Eu acho que se eu fosse o técnico do Flamengo, eu usaria. No momento, o Varela é mais... pra frente eu colocaria o Mateuzinho, porque o Wesley deixa muito a desejar. No jogo de ontem, ele deu muito espaço pro Soteldo e as principais jogadas do Santos foram pelo lado esquerdo em cima dele.
Valeu, Valdir Luiz! Esse é o programa No Mundo da Bola. Vamos juntos com a emoção do esporte. Amanhã teremos a convocação final da seleção brasileira para a Copa do Mundo Feminina. Quem tem as informações aqui no programa No Mundo da Bola é o Luiz Ferreira. Boa noite, Luiz.
Boa noite, gente. Tudo bem?
Tudo tranquilo?
Tudo tranquilo.
Vamos bater um papo cabeça?
Vamos bater um papo cabeça. Um papo com a Pia também, porque amanhã ela convoca, faz a convocação final para a Copa do Mundo Feminina. Vai ser disputada a partir do dia 20 de julho, lá na Nova Zelândia e na Austrália. A galera vai ter que madrugar para acompanhar a seleção feminina, que vem bastante renovada, que vem bastante, com bastante caras novas. A Pia Sundhage, eu até vi uma metáfora interessante para ela, Rodrigo e Valdir, que ela podia escolher o caminho... O caminho daquela estrada asfaltada, bonitinha, sabe? O carro rola tranquilo. Ela não, que resolveu fazer o rally, passar pelo deserto, passar... Pra que essas jogadoras ganhassem casca, ganhassem experiência. O Valdir Luiz e Rodrigo Campos, a convocação acontece amanhã às 16 horas, horário de Brasília. E a gente vai trazer todas as informações na Rádio Nacional, também na TV Brasil. Marília Rigoni, Natália Neves, eu também vou estar nessa aí, trazendo todas as informações aqui pro ouvinte da Rádio Nacional. A experiente zagueira Rafaele, que foi semifinalista da Liga dos Campeões Feminina a temporada passada, ela comenta sobre essa expectativa, essa reta final de preparação da seleção feminina antes da convocação.
Então, eu acho que essas duas semanas de treino vão ser muito importantes para a gente nessa preparação para a Copa, né? Já foram. E eu acho que a gente vai conseguir chegar num nível físico bem legal, bem próximo das meninas que estão jogando. Então, isso é importante, né? A gente vai estar com um grupo mais homogêneo quando a gente se juntar agora para essa fase final. E eu acho que é isso que vai fazer a diferença, né? Nos detalhes, no finalzinho do jogo, nos acréscimos, no extra time. É isso que vai resolver. Então, acho que a gente está no caminho certo. Agora é só juntar todo mundo. Espero que eu esteja aí nessas todas e vamos pra cima.
Essa aí é a zagueira Rafaele, que estava no Arsenal e agora voltou pro futebol, que foi pro futebol dos Estados Unidos, onde está a Karen, onde está a Adriana, onde está a Debinha e onde está a rainha Marta. E a técnica Pia Sundhage, Rodrigo, véspera da convocação, você acha que a Pia tá com a lista pronta? O que você acha?
Olha, deveria estar, né?
Só que é difícil. ela mesma fala.
É difícil, é realmente muito difícil. Como vocês sabem, vamos ter 23 jogadores e 3 suplentes, e eu ainda não sei quem irá. Temos que conversar e ter a certeza de que vamos ter a equipe mais forte possível.
Essa aí é a técnica sueca Pia Sundhage, com seu inglês praticamente perfeito. E a gente vai saber amanhã, Rodrigo Campos, Valdir Luiz, Rodrigo Ricardo, Roberto Barroso na mesa, a gente vai saber amanhã. O que, que vai ser da seleção feminina? Eu, Rodrigo, acredito que não vamos ter surpresas.
Boa sorte para as meninas brasileiras, diga lá, Luiz.
Só um detalhe, toda terça e toda quinta, no YouTube da Rádio Nacional, tem o Copa Delas. A Marília Rigoni,
sensacional.
A Marília Rigoni, apresentadora do Estádio, comanda um super papo com convidados especiais sobre cada grupo da Copa do Mundo. Já tem grupo A e grupo B publicados, dá uma busca lá no YouTube da Rádio Nacional. E tem, essa semana temos o C e o D. Beleza, gente? YouTube da Rádio Nacional, Copa Delas já tá lá, terça e quinta.
Beleza, valeu, Luiz Ferreira. E depois de vencer o Palmeiras fora de casa e disparar na liderança do Brasileirão, o Botafogo vive agora a expectativa pela permanência ou não do técnico Luiz Castro. O treinador tem em mãos uma boa proposta, aliás, uma proposta milionária do Al Nassr da Arábia Saudita, e vai se reunir com John Textor, um homem forte da SAF do Fogão, para definir a sua situação. Questionado sobre o assunto depois do jogo de ontem, Luiz Castro desconversou.
Minha situação contratual é aquela que existe desde o primeiro dia que eu entrei no Botafogo, quando vocês pediram para eu sair. Quando vocês pediram para eu sair, eu tinha esse contrato com o Botafogo, que era de 2 anos. Mas há uma cláusula no contrato em que diz que para eu sair, outra equipa, outro clube tem que pagar a minha cláusula para eu sair, para eu me mandar embora tem que pagar o que falta até ao final do ano. Eu sou muito pragmático na minha vida, eu vivo muito hoje. A solidez da nossa família Botafogo não está só assente no Luiz Castro. O Luiz Castro é só uma peça desse puzzle que todos os dias dá o melhor de si. Todos os outros elementos do puzzle dão o melhor de si para a construção do novo Botafogo. Não sei o que vai acontecer daqui para a frente. Sei que hoje ganhámos bem. E é isso que tenho para vos dizer. Não tenho mais nada. Tudo aquilo que vai para além disto é o meu agente que domina. Eu não domino isso. Ganhámos. Estou feliz por ganhar. E me interessa-me agora fechar os meus jogadores a vitória. E o dia de amanhã é outro dia.
O dia de amanhã é um outro dia. Valdir, caso se confirme a saída do Luiz Castro, qual o tamanho do prejuízo para o Botafogo?
Imenso. Não dá para mensurar o tamanho do prejuízo. Imenso. Eu tô até na fila do pedido de desculpa, já peguei 100, inclusive, porque ele vai fazer muita falta se sair. Ele deixou em dúvida. Ao mesmo tempo que ele fala que vai deixar para o seu agente, ele fala também que a família botafoguense. Ele realmente fica numa situação deixando todos nós na dúvida. Eu espero, pelo bom momento do Botafogo, que não sai. Quem sabe o Texo consegue convencê-lo a permanecer. Tomara, vamos torcer para que ele fique, porque nomes tem poucos disponíveis na praça.
É verdade, seu Valdir. E sem dúvida nenhuma, fez um grande trabalho. Para fechar, ele fica ou sai?
Para mim, fica.
Tomara! Ponto final em mais uma edição do programa No Mundo da Bola. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho da audiência. Eu fico por aqui. Amanhã tem mais, 12h40. Bate-bola nacional. E às 18h40, encontro marcado no programa No Mundo da Bola. Eu fico por aqui. Uma boa noite e um forte abraço, galera.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.